Olá, eu sou a Luíse.
E eu sou a Carolina. Seja bem-vinda ao podcast Só Mãe Tá Bom, um espaço para conversarmos sobre maternidade por adoção.
Sem rótulos, com o amor e acolhimento que toda mãe precisa.
Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso episódio número 2 do podcast Só Mãe Tá Bom. Hoje a gente vai falar sobre rótulos, um tema bem importante. E nesse episódio a gente vai explicar para vocês por que o nosso podcast se chama Só Mãe Tá Bom.
Isso mesmo, esse é um tema bastante importante que merece muito a nossa atenção. Os rótulos, eles podem, em geral, ser bastante maléficos, assim, para o desenvolvimento emocional de uma criança e mesmo de um adulto, assim. A gente usa muitos rótulos ao longo do nosso dia, né? A gente recebe rótulos e muitas vezes até sem querer acaba dando rótulos para as outras pessoas, né? Chamar alguém de chato, por exemplo, preguiçoso, dorminhoco. Tem tantos rótulos que a gente dá uns para os outros, né? E isso, de certa forma, dependendo de como acontece, pode acabar destruindo a autoestima de uma pessoa. E até evoluindo para bullying, né, que hoje a gente se fala tanto, né, nas escolas, especialmente entre as crianças. Você já recebeu algum rótulo na sua vida, Carol?
Era isso que eu ia te perguntar. Então, eu acho que eu tinha rótulo, eu acho que eu tinha rótulo positivo, sabe?
Sim.
Ah, tipo, boazinha, inteligente.
Estudiosa.
Sabe? Mais estudiosa que inteligente.
Ai, sério, amiga.
Mais esforçada do que inteligente. Seguimos assim até hoje. Mas também são rótulos, né?
Sim, com certeza. Existem os rótulos chamados positivos e negativos, né? Eu também era a estudiosa da turma, da família. Mas também tinha alguns rótulos negativos, assim, pensando, fiquei pensando nisso durante o dia. E muito chorona, emotiva. Né? Eu sou aquela pessoa que se emociona com propaganda, né? Na televisão.
Agora, então, pensando, eu acho que eu tive rótulo de filha única. Por filha única já ser o rótulo.
Mimada.
As pessoas já pressupõem que é mimada, que tem a vida fácil, né? Eu acho que eu tive em alguns momentos da minha vida, assim, um pouco desse rótulo. Ah, é filha única, né? Coisa de filha única.
Que justificava os comportamentos, né? Ser filha única justificava algum comportamento.
É, ou às vezes você nem. Porque eu acho que uma das grandes questões do rótulo é que às vezes ele nem te dá a chance, ele chega antes de você, né?
É verdade.
Ele chega antes.
E mesmo os rótulos positivos, né? Eles também podem gerar muita ansiedade na criança ou mesmo na pessoa adulta, né? Falando da criança especificamente, né? Ela tem essa necessidade de corresponder àquilo que a gente pensa e fala, né, sobre ela. Então, se você chama uma criança de bagunceira, é como se ela bagunça mesmo para corresponder àquela sua expectativa, de certa forma, que está sendo falada, né, sobre ela. Então, você espera que ela seja bagunceira, e é bagunceiro mesmo, né? E da mesma forma, um rótulo positivo, como estudiosa. Então, em ambos os casos, as crianças acabam não se sentindo autorizadas a serem diferentes daquilo. Então, se eu sou chamado de bagunceiro, eu não recebo essa autorização para ser diferente, para em algum determinados momentos ser aquele que organiza, que consegue deixar as coisas arrumadas, organizadas, né? E a criança estudiosa não se sente autorizada a não querer ou ter preguiça de estudar em algum momento da vida, né? E como isso é sério, assim, a gente não se dá conta, né? E no nosso dia a dia, assim, a gente acaba falando muito isso com as crianças, né? Eu
E é
mesma.
coisa que a gente leva para a vida, né? Eu acho que as
Isso.
crianças, coisas que acontecem na infância, e sem querer também, assim, fazer de tudo, tudo é motivo para a gente culpar alguma coisa do passado, da infância, enfim. Com certeza a gente pode superar tudo isso. Mas a importância de a gente ter consciência disso, né? De a gente refletir e ter consciência. O que que aconteceu lá atrás, talvez que hoje acarrete alguma coisa, ou faça eu me sentir de um determinado jeito. E eu acho que muitas vezes é rótulo mesmo.
E as palavras, elas são muito poderosas, né, na nossa vida. Mesmo na minha vida adulta, assim, como estudante ali, né, no doutorado. Então, assim, você carrega esse peso de você é estudiosa e você não pode deixar de ser, né?
Uhum.
E você não pode fraquejar. Então, em muitos momentos da minha vida ali, de adulta, fazendo um doutorado, esse rótulo, de certa forma, me acompanhou. E me fez sentir muita ansiedade nos momentos em que eu queria jogar tudo pro alto, né? O que é normal.
Uhum.
Mas, então, assim, é bastante importante, não que agora a gente, ai, né, tem que cuidar toda vez o que falar, às vezes a gente fala sem refletir mesmo, né? Mas a gente tem que estar atento, putz, né? Ai, falei de novo, então acho que... E tentando mudar a forma de conversar, porque a gente tem um padrão de comunicação... Né, de expressar as nossas emoções e sentimentos, que acaba usando muito esses rótulos, né, na conversa com as outras pessoas.
Uhum. É porque a gente meio que... a gente passa a se definir por ali, né? E tem coisas que nos definem, né? Tem coisas que... A gente tem características que são mais marcantes e tal, mas eu acho que quando vem externamente isso, principalmente para uma criança... ela vai criando, não sei, né, você pode dizer melhor do que eu, mas me parece que a gente vai criando essa autoimagem da gente mesmo, né, de algo que vem de fora, não é uma criança que um dia fala assim, ah, eu sou a criança, sei lá, estudiosa, e daí, né, geralmente é um elogio, ou é chamar atenção, tipo, ah, esse menino é muito bagunceiro, é superativo, nossa, criança superativa, ela meio que... ela assume isso.
Ela internaliza isso, né? E ela, como eu falei antes, ela quer corresponder àquilo que o adulto fala sobre ela, né?
Que coisa, né?
É muito, assim, esse mecanismo, né, todo, é muito sério, né? E a gente tem que realmente, assim, se avaliar e ver como que tá sendo a nossa comunicação com os nossos filhos, né? E a criança é bagunceira. As crianças são bagunceiras, né? De certa forma. Elas ocupam o espaço, elas exploram as coisas. Então, para nós adultos, acaba sendo virando bagunça, né? O que é uma brincadeira. Então, é preciso ter bastante cuidado, assim, com a forma como a gente se comunica. E especialmente se tratando da adoção, né? Porque daí a gente está falando de crianças, de filhos que têm uma história de trauma, traumas bastante severos, né, e que podem ser devastadores, assim, na vida de uma criança, né.
Principalmente quando a gente trata de adoção tardia, né.
Isso.
Quando a criança, e não que um bebê não tenha sofrido traumas, não é isso, mas não deu tempo de ele ter um rótulo antes de ele chegar, né, mas uma criança que já chega com seus 4, não sei, mais, talvez até menos do que isso, já teve muito tempo para ouvir muitas coisas, né?
Sim.
Muitas coisas a respeito dela mesma.
E as crianças, elas absorvem, né, essa informação.
Uhum. E uma coisa que eu acho que acontece muito é que nos acolhimentos, e aqui a gente obviamente sabe que a regra é que os acolhimentos... façam absolutamente o melhor que eles podem, né? As instituições de acolhimento fazem o melhor que elas podem com o que elas têm. Muitas vezes é pouco, né? Não são estruturas, assim, tão preparadas, via de regra, ou tão abastadas de recursos e tudo mais. Mas, muitas vezes, no acolhimento, o que fica... a criança fica conhecida pelo comportamento dela.
Uhum.
É difícil, né? Porque são funcionários, então, assim, conhecer lá dentro o íntimo daquela criança não é a prioridade. Ali a prioridade é manter todo mundo limpo, todo mundo alimentado, todo mundo saudável. E daí me parece que o comportamento que a criança externaliza dentro de uma situação extremamente difícil para ela, né? Que é estar ali, longe de quem ela antes conheceu como família, enfim, o ambiente de onde ela foi tirada, que precisou, isso precisou acontecer, né?
Uhum.
Mas aquele comportamento dela vira quem ela é. Então, a gente viu da nossa experiência de ver, de se referirem à criança como essa criança era violenta, ou a outra criança era isso. essa criança é desse jeito, essa criança é manhosa.
Desobediente.
E às vezes a criança só tá com um comportamento externalizando uma necessidade.
Uhum.
É uma necessidade daquele momento que não foi suprida por algum motivo. Mas ela vem já... Ela já é apresentada, digamos assim, com esse rótulo, né?
Isso. É, eu até entendo que seja uma tentativa, assim, né, de explicar qual que é a situação da criança, né, para os pretendentes, para os pais em aproximação, né, mas acaba realmente sendo algo que a criança carrega, né, consigo.
Uhum.
E a gente acaba, às vezes, reforçando isso, né, enquanto pais. A gente já começa a se relacionar com a criança com aquilo em mente, né?
É.
E acaba reforçando mesmo sem querer, né? Então, uhum. Por isso que tem que ser bastante intencional mesmo, sabe? Estudar e ter essa intenção de qualificar a comunicação com a criança.
É. E muitas vezes até, esses dias eu ouvia a Renata falando sobre isso, de que, às vezes, até diagnósticos que as crianças recebem, que é tipo o suprassumo do rótulo, né? A criança
uhum.
chega a receber um diagnóstico de alguma coisa, quando ela vai para casa, da família para sempre, né? Da nova família, aquilo não se concretiza. Ela não apresenta mais. A gente teve uma questão, assim, de um comportamento do nosso filho que foi, nos foi apresentado, ah, ele tem essa questão aqui com ele, que ele nunca trouxe depois que ele estava em casa.
Uhum.
Então, tem isso também, as crianças num novo ambiente, com segurança, com amor, muitas vezes elas apresentam daí outras coisas, elas apresentam, elas são diferentes, elas muitas vezes não são, elas não têm os mesmos comportamentos que elas tinham antes.
Uhum.
E me parece que se a gente foca numa determinada coisa, então essa criança aqui é super ativa, é, tudo a gente enxerga aquilo ali em tudo, né? A gente busca, a gente fica com os olhos atentos. Que nem quando a gente troca de carro e daí a gente descobre que um monte de gente tem o mesmo carro que a gente tem, é, a gente fica com aquilo na cabeça e tudo que a criança faz a gente acha, ah, ó, tá vendo? É aquilo lá que eles falaram.
Ali,
realmente,
né?
É assim.
Vem disso, vem disso.
Né?
E nessa situação de famílias por adoção, a gente, assim, na maioria das vezes, é muito difícil você isolar um fator e dizer, é disso, né?
Porque sim, é muito traumas, complexo.
São traumas muito complexos, a gente não tem como dizer de onde que aquilo está surgindo, mas a gente tem como acolher, como ouvir com atenção, né?
Uhum.
E saber que com o tempo, né, pode demorar bastante, mas que com o tempo os comportamentos vão melhorando, a criança vai começando a se sentir mais segura, a gente começa a se conectar mais, né, com a criança e
uhum.
ela com a gente. Então, as coisas vão passando, mas é um processo longo, então a gente precisa acreditar que aquilo vai mudar, que é possível mudar, né?
Sim. Nossa, e se tem uma coisa que eu acho que a adoção ensina e mostra, se alguém tinha dúvidas, é que as pessoas mudam, né?
Uhum.
As crianças se transformam, elas mudam, elas crescem em tantas áreas, né? E assim... Diante dos teus olhos, é uma transformação maravilhosa, assim, é incrível de ver. E se a gente tá livre desses rótulos prévios, né? E não é, a gente não tá falando aqui, obviamente, de você ignorar informações que quem acompanhou essa criança até então traz para você, né? A
claro.
Gente não tá falando se dá um diagnóstico, aí ignora o diagnóstico. Ou se falam, olha, essa criança tem uma questão com tal coisa, você ignora isso. Não é isso. Mas é de você estar aberto a, de repente, aquela criança trazer outras coisas e não aquelas que antes ela, até então, ela mostrou, até então, observaram nela.
Uhum. E não sei pra
né?
você, Carol, acho que você já até comentou comigo, assim, porque a gente, é tudo tão dinâmico, né, que uma semana o problema é um e na outra semana
uhum.
aquele problema já deixou de existir e já virou
exatamente.
Outro.
Quando você começa a pesquisar, não, deixa eu ver, vou pesquisar aqui pra ver o que a gente pode fazer, daí já é outra coisa, aquilo lá já nem tá mais acontecendo, já é outra coisa.
Ai, gente.
E isso a gente tá falando de rótulos que as crianças recebem ou... Que a gente, né, todos nós, a gente não tá falando só das crianças por que são filhos que chegaram pela adoção, a gente tá falando de todo mundo, desses rótulos que todo mundo recebe. É, mas existe alguns rótulos que são próprios das famílias que se formam por adoção e das filiações que se formam por adoção. Que é um assunto que se falou um pouco agora, na semana passada, quando foi comemorado o Dia Nacional da Adoção de Crianças e Adolescentes, que é a gente ter que adjetivar os filhos e os pais por adoção. Então, e daí é muito engraçado, porque mãe por adoção, as pessoas, parece que é assim, é muito técnico, então as pessoas têm outros nomes. Então, é assim, mãe do coração, filho do coração. Eu, você sabe, né? Eu tenho um problema muito grande com essa nomenclatura. Eu não gosto dessa nomenclatura, eu nunca gostei, porque eu acho que a gente não precisa adjetivar. Porque quando a gente está explicando, eu sou mãe do coração. Como assim eu sou mãe do coração? O que que isso significa? Eu posso não ter parido meus filhos, mas eu não sou mãe do coração, eu sou mãe. Mãe, ponto final. É tão engraçado, porque a gente vê que a gente não sai por aí dizendo assim, numa família que se formou exclusivamente por um, né, que as crianças nasceram, enfim,
A mãe
dos pais e
biológica.
continuaram na mesma família, a gente não fala assim, são os filhos biológicos, o pai biológico, a mãe biológica, a gente não fica explicando. Por que que a gente explica nas famílias por adoção, né? Por que essa necessidade de diferenciar?
Eu acho que as pessoas ainda têm bastante curiosidade sobre como isso acontece. Existem muitos preconceitos e mitos relacionados à adoção, né? Então, acho que isso gera bastante curiosidade. Então, as pessoas acabam falando, né? E também tem uma base de preconceito também, às vezes, né? Eu, pessoalmente, não me incomodo tanto com o termo do coração. Mas ele é um termo que pode, inclusive, gerar dúvidas para a própria criança, né? Tipo assim, nasci do coração. As crianças são muito concretas, né? Dependendo da idade, elas têm um pensamento muito concreto, então elas vão achar que elas literalmente nasceram do coração de alguém, né? Então elas vão tentar encontrar isso na base concreta da coisa. Então acaba pode gerar muita confusão, né?
E é tão
Então.
engraçado porque quando você coloca nessa narrativa, tipo assim, você vai explicar para uma criança muito pequena, para uma criança que foi adotada ainda bebê. Filho, você não nasceu da barriga da mamãe, você nasceu do meu coração. Isso é uma, para mim, isso é uma coisa diferente de dizer eu sou sua mãe do coração. Tipo, eu não sou sua mãe do coração, eu sou sua mãe. O meu filho me perguntou uma vez, mãe, eu sou seu filho do coração? E eu disse, não. E ele arregalou o olho, eu falei, você é meu filho, ponto final. Tem essa de filho do coração. E ele deu um sorrisinho tão assim feliz. Eu acho que ele não esperava a resposta, mas ele gostou. E foi muito bonito, assim, eu vou guardar para sempre a carinha dele olhando para mim, dando um sorriso. Tipo, é isso, você é meu filho.
Filho,
Só.
e a gente até, assim, quando a gente fala do coração, né, a gente relaciona o coração ao amor, a ser querido por alguém, amado por alguém, né, você tá no meu coração, né, quando a gente fala assim, né, você é um amigo do coração, amigo do lado esquerdo do peito, do coração, ele tá relacionado a algo muito bom, que é você ter a pessoa ali dentro de você, né, de amar aquela pessoa. Então, eu entendo que quando se fala disso do coração, se está querendo falar do amor, né? Do amor que ca não cabe aqui nesse peito. Mas, para a criança, pode ser que seja um dos rótulos positivos que a gente chamou ali, né? Que gera ansiedade. Nesses posts de comemoração do Dia Nacional da Adoção, eu vi um post da Mariana, do Doulas de Adoção, que também é um canal super legal que fala sobre adoção, e ela falou nesse post dela justamente sobre o incômodo que ela sente ao ouvir o termo filha do coração, né? E ela foi adotada aos 5 dias de vida. Então, assim, como assim, né? Eu sou a filha, eu não sou a filha do coração, né? Ela colocou isso no post. Uhum. Eu vi outras pessoas também postando, falando sobre isso. Então, é uma coisa delicada, que a gente precisa ter sensibilidade, né? Quando a gente está em contato ou convivência com famílias formadas pela adoção, de analisar se aquilo é algo que é tranquilo para a pessoa, né?
Uhum.
Ou se é algo que pode estar gerando algum incômodo, né? Então,
sim,
não é uma unanimidade essa questão do termo,
não,
né?
Não é, não é, não é. Não é uma unanimidade. E é bem importante ficar claro, inclusive se você nos conhece
uhum.
e alguma vez se referiu a gente assim, ah, mãe do coração, fique tranquilo, tá tudo bem. mas eu acho que é legal a gente falar sobre isso, né? Falar sobre ser só filho. Por exemplo, antigamente, agora eu tava pensando nisso, antigamente se falava assim, fazendo-se umas... que não era bem uma adoção, né? Meio que aquele famoso pegar pra criar.
Uhum.
E daí falava assim, ah, fulano é filho de criação.
Isso.
Dessa pessoa. Ah, ele é filho de criação daquele casal, da fulana, do fulano. E isso já, assim, historicamente, o que que significava? Significava que ele não tinha os direitos do filho, né?
Isso.
Ele era só de criação. Ele não ia, por exemplo, herdar nada, ou enfim.
Uhum.
Era meio que uma segunda categoria de filho.
Isso.
Tem gente que ainda olha para adoção, e que bom, é cada vez menos gente, mas tem gente que olha para adoção assim. Ah, pegou para criar. Não é filho de verdade, é uma segunda
Isso.
categoria.
Ou uma caridade, né? Que a gente também.
Uma caridade, que também é um assunto que a gente precisa falar, né? Porque adoção não é caridade, não é um ato de bondade.
Eu já ouvi, né? Ah, como você é corajosa. Tipo, gente, acho que todo mundo que escolhe ser pai ou mãe é uma pessoa corajosa. Porque é uma
E você
baita
falar isso pra alguém que tá
punição.
grávida, você encontra uma grávida e fala assim, nossa, que coragem, hein?
Que
Você não tem
corajosa.
medo?
Aham. Uhum.
Tipo, gente, como assim?
Tem que ter coragem para ser pai e ser mãe, né? E o amor de pai e mãe é isso que a gente sempre fala e ouve por aí, né? Que é um amor incondicional, que muitas vezes se sacrifica, né? Pelo outro é servir, serviço, né? Estar disposto a cuidar e a servir aquela criança com tudo que você tem, né? Então, isso independe se é por adoção, por inseminação ou por gestação, né? É algo que independe. E daí eu acho assim que dependendo da forma como se coloca, se usam esses termos, pode parecer alguma coisa pejorativa. Então a gente precisa cuidar da forma como a gente usa esses termos, né?
E eu acho que quem tá de fora pode observar como a pessoa se como
Reage.
ela nomeia a situação. Como ela se chama. Então, assim, se eu falo assim, ah, eu sou mãe do coração, se eu falo esse tipo de coisa, se eu falo, ah, meu filho do coração, se essa pessoa tá falando, ela pode estar te dando a abertura para se referir assim também. Se a pessoa não diz isso, eu, por exemplo, jamais vou dizer isso. Eu vou dizer, esse aqui é meu filho, essa aqui é minha filha.
Sim.
Ponto, eu acho que aí uma coisa que as pessoas podem ficar alertas e a gente pode falar para as pessoas com delicadeza, com amor, a gente pode ajudar as pessoas a entender que isso é algo que pode ser fonte de sofrimento para uma criança, por exemplo, pequena que me chama de mãe. Ela não me chama de mãe do coração, ela me chama de mãe. A gente não precisa ficar dando essas explicações o tempo todo e chamar de mãe do coração pode parecer uma explicação. Então,
Isso.
assim, ter essa sensibilidade de ficar atento. Como que essa família se trata? E se é só mãe e pai? Se a pessoa não deu essa abertura, se a pessoa não falou dessa forma, talvez seja um bom sinal de quem está de fora seguir na mesma linha. E não se referir assim, né?
Vendo pelo outro lado, né, nós que somos famílias por adoção, né, formadas pela adoção, também podemos colocar de uma forma respeitosa, né? Tipo, olha, eu não gostaria de, né, de que vocês usassem esse termo, né?
Aí é difícil, né?
Ou do coração. Claro que a gente tem que isso, vai treinando, né? A gente vai treinando, porque às vezes as pessoas, elas não têm a intenção de ofender, né? E
com
acabam
certeza.
Usando os termos da forma como elas aprenderam, como elas sabem. Então, é uma oportunidade também da gente conversar e colocar isso que a gente está refletindo aqui nesse episódio, né? Que, né, dependendo da abertura também que a pessoa dá. Então, a gente vai sabendo, assim, a forma, conforme a coisa vai andando, a gente vai aprendendo as melhores formas de falar com as pessoas sobre isso também, né?
Com certeza, e eu acho que as pessoas observam isso. Eu acho que as pessoas observam como você trata, como você fala. Quero crer, as pessoas fazem isso.
Uhum.
Né? Que as pessoas fazem isso. E daí elas... Na nossa fala, a gente, sem apontar para isso, pode estar educando as pessoas a... Por exemplo, eu tenho certeza que o meu filho, se alguém disser para ele assim, ah, você é filho do coração, ele vai saber dizer hoje que não, eu sou filho.
Uhum.
Né? Ele vai saber dizer. E você vê, ele é tão pequeno, ele tem 8 anos. Já é algo que para ele fez diferença. Porque claramente, quando ele perguntou isso, ele ficou feliz com a minha resposta.
Uhum.
Então, você vê, para ele, eu já sei que esse não é... Essa não é uma nomenclatura que alegra ele. O só filho? Não, você é só filho. Isso alegrou ele. Então, realmente tem essas diferenças, né? Que você falava das pessoas que sim e não gostam. E das pessoas que talvez não se importem, e elas próprias se refiram assim a elas mesmas, né?
Uhum. E a nossa intenção com esse episódio não é julgar, não é dizer que é pior ou que é melhor, mas é para trazer essa reflexão mesmo, para a gente pensar juntos no poder que as palavras têm na vida das pessoas, né? E
uhum.
especialmente das crianças, dos uhum. nossos filhos. Eu mesma preciso me atentar muito, assim, no meu diálogo, na conversa, na comunicação que eu tenho com os meninos, porque eu já percebi que em muitas situações eu falo chato para tudo, por exemplo. Ai, que chato, que coisa chata, que situação chata. Então, dependendo de como esse chato sai, né, sendo um momento de mais irritação, pode ser que eles entendam que eu tô chamando eles de chatos e que eles vão ser chatos para sempre, né, e que eu nunca vou achar eles legais. Né? Então, assim, a gente precisa realmente perceber. Eu percebi isso, né? Essa coisa do chato, para mim, é algo que eu preciso trabalhar.
Uhum.
Então, dependendo, né, de como as pessoas vão se percebendo, a gente vai se né, observando, se...
Sim, é uma caminhada, né? A gente...
Melhorando, né, essa comunicação.
É um processo. Nenhum pai, nenhuma mãe é perfeito. Essa questão do rótulo... Até não tem a ver assim tanto com a formação do vínculo de pai, mãe e filho por adoção, né? Porque isso acontece muito. Eu não fui adotada e
uhum.
consigo olhar para trás e perceber isso na minha vida. Você também relatou isso. Tem a ver com a gente ser pai e mãe, né? Simplesmente. Uhum. E ter esses cuidados, assim. Agora, uma coisa que eu acho muito legal que a gente falou, mas não falou, é de pensar a adoção como algo que é um evento na vida da criança e daqueles pais.
Uhum.
Então, ele não é uma qualificação de ninguém. A adoção não qualifica as pessoas. A adoção fala, é uma coisa que acontece.
Não é um adjetivo.
Não é. E daí, de novo, eu volto. Esses dias eu vi um vídeo de uma moça que eu não vou lembrar agora o nome dela, mas ela falava muito bem sobre ser filha adotiva. E ela se referia assim a ela. Por quê também? Porque ela estava num ambiente em que ela estava explicando uhum. questões que foram boas para ela, que os pais fizeram certo. Acho que era tipo assim, 5 coisas que meus pais fizeram certo e que foram boas para mim como filha adotiva. Então, ela estava explicando o contexto, né? Mas a gente não adjetivar o outro. Uma coisa é a gente se referir a gente mesmo. Ah, eu sou mãe por adoção.
Uhum.
É, quando eu falo, eu tento nunca falar, eu sou mãe adotiva. Isso pra, geralmente não sai isso da minha boca. Eu falo muitas vezes assim, ah, eu sou mãe por adoção. Por exemplo, quando perguntam, você até já comentou isso comigo? Aquelas coisas de mãe, né? Quando a gente vai fazer um exame e falam assim, ah, você tem filhos?
Uhum.
E daí eu falo assim, tenho dois, mas eu nunca fiquei grávida. E daí, às vezes a pessoa olha, tipo assim, gente, eu não vou negar que eu tenho filhos, eu tenho.
Ai, teve uma situação engraçada também que eu fui na médica e dela perguntou, já fez, tem filhos? Daí eu falei, dois. E ela perguntou, você já fez alguma operação? Eu falei, não. Ela disse, ai, que bom, foram partos normais, então. Só que ela já passou pra outra coisa, e eu, ah, tá, deixa quieto.
Deixa assim.
Né? Deixa assim.
É claro, a gente sabe que, eu sei que quando a moça tava me perguntando antes de um exame a questão de ter filhos, ela tava querendo saber se eu passei por uma gestação. Eu sei disso.
Uhum.
É, e não é que eu saio por aí, tipo assim, ah, muda aí esse formulário, porque isso daí é uma afronta às famílias por adoção. Não é isso, sabe? Não, não é isso mesmo. Mas assim, eu tive a chance de ser pra assim, eu tenho dois filhos, mas eu nunca fiquei grávida.
Uhum.
É, eu não vou dizer, não, não tenho. É totalmente louco eu dizer assim, não tenho filhos. Como assim não tenho filhos? Eu tenho
claro
dois.
Que tem, né? Ai, que engraçado.
É, mas a gente não sai por aí também tentando. Essa não é a intenção, né? Ai, não, agora vocês não podem mais perguntar se tem filho ou não tem filho. Eu tô entendendo. Mas enfim.
É porque é algo específico, né? É uma forma que tem as suas de ser família que tem as suas especificidades.
Uhum.
Então, a adoção traz várias coisas diferentes. A maternidade por adoção traz várias coisas diferentes do que a maternidade, né?
Com certeza.
De uma pessoa que teve um filho por gestação, né?
Uhum.
Então, claro que tem as diferenças. Mas a gente não precisa ficar também explicitando se é por adoção ou não o tempo todo, né?
Não, então, é. E cuidar para não qualificar os filhos e pais por isso. É uma coisa. Então, assim, você diz assim, você foi adotado, é uma coisa que aconteceu na sua vida, não é uma coisa que você é.
Uhum,
eu adotei. É, eu não sou adotiva, então isso foi uma coisa que eu fiz na minha vida, que aconteceu. Não é uma coisa que eu sou, isso não me qualifica como mãe deles.
E uma
muitas
coisa,
vezes isso desqualifica, né?
É, e uma coisa bem interessante é que todo filho precisa ser adotado, né? Eu acho que as pessoas já devem ter ouvido isso em algum momento.
É, isso é super importante.
Né? De que todo filho, seja da forma como eles vieram, precisam ser adotados. Eles precisam ter a decisão dos pais, né? Pelo amor, pelo cuidado, pelo carinho, né? E da mesma forma, todos os filhos nascem no coração também dessas pessoas, né?
Uhum.
Consequentemente, estão no coração, né?
Uhum.
É, então, cabe para todo mundo isso, esses termos, né?
Com certeza. Mas, enfim, quando vocês que nos ouvem forem se referir, daí vem o nome do nosso episódio, do nosso podcast, né? Que a gente comentou que esse episódio explicaria. Essa mãe tá bom, tipo, não precisa explicar. Não é mãe do coração, não é mãe adotiva. É, sua mãe tá bom, não precisa mais do que isso. Mãe já é bastante coisa, né?
É, já tá perfeito, né? Sua mãe tá perfeito.
Já engloba tudo. Tudo que a gente faz é maternar. E ainda que tenha essas diferenças que você falou, que elas existem, e eu acho que é um desserviço a gente negá-las, as diferenças que existem, nos desafios, a gente tem desafios que não existem numa maternidade que veio por uma gestação, da mesma forma que a gente não tem alguns desafios que existem numa maternidade por gestação, então existem diferenças, mas tem um monte de coisa que é igual. Né? A
Nossa.
Grande maioria das coisas eu acho que é igual.
Em geral, é coisas de crianças.
É.
De adultos que têm crianças em casa.
É isso aí. Então, de novo, se algum dia você se referiu a gente assim, tá tudo bem, continuamos amigos. Mas não precisa desse adjetivo no final, né? Sua mãe tá bom já.
Tá bom. Sua mãe tá ótimo, tá bom demais.
Então tá, acho que por hoje é isso.
É isso.
Então, nos encontramos na próxima semana Já temos aqui muitas ideias de podcasts, de episódios para o nosso podcast.
Sim, obrigado pelas dicas.
É, a gente recebeu muitas ideias, eu acho, Luí, que a gente podia deixar os nossos arrobas do Instagram.
Uhum.
Se quiserem nos procurar, antes da gente ativar o Instagram do podcast, o meu arroba é arroba Carol Estrelo, que tá aí o Estrelo no... O nomezinho tá aí, o primeiro sobrenome.
E o meu é arroba Luíse Ludic. São só nomes simples, né?
É, tá fácil, mas... né? Nossa, é bom para as pessoas acharem mesmo.
Mas tá aí também escrito, é para vocês soletrar ali depois, tem o nome certinho.
É.
Tudo junto.
E sem... podem... Isso, tudo junto, né? Sem ponto. O meu também. Podem nos chamar, mandar ideias, que a gente vai ficar feliz de atender e ir gravando. Estamos com muitas ideias e bem felizes com o feedback que a gente teve do primeiro episódio.
Isso, muito animadas.
Muito. Semana que vem a gente está de volta. Até lá.
Até mais. Boa semana.